que a lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, está começando mais um programa Música é Lei, o programa que une informação de interesse público com trilha sonora que toca a alma. Aqui, a lei também tem voz, tem história e tem música. E hoje, o papo é daqueles que todo servidor público precisa ouvir com atenção. Nossa convidada é Elaine Siqueira, advogada especialista em regime próprio da Previdência Social, o RPPS, com mais de 20 anos de atuação na área. Elaine Siqueira assessora órgãos públicos em todo o país, capacita equipes, contribui para a criação e o fortalecimento de regimes previdenciários e é referência nacional quando o assunto é aposentadoria do servidor. Elaine também é autora do livro A Previdência que Ninguém Ensinou, uma obra que nasceu da vivência prática, dos bastidores e dos desafios reais da Previdência Pública. Seja muito bem-vinda aqui no programa Música é Lei, Elaine. É um prazer recebê-la.
Obrigada, obrigada por essa oportunidade de estar aqui, né, compartilhando um pouco aí desse tema que é tão importante, né, como você já disse, para nós, servidores públicos.
Que bom recebê-la aqui, Elaine. Para começar, quero que conte para a gente como foi o início da sua trajetória na Previdência Pública e o que te motivou a seguir por esse caminho tão técnico e, ao mesmo tempo, tão decisivo na vida das pessoas.
É, desafiador. Eu comecei a escrever esse livro, na verdade, ainda quando eu nem sabia que eu escreveria um livro. Foi quando eu comecei a atuar aí, há 20 anos, com regime próprio de previdência, e não havia legislação ainda, não havia obras no sentido de ensinar aquilo, como iniciar no RPPS, aquilo que é mais importante. Então, eu comecei ali nos casos práticos, fazendo a anotação daquilo que eu percebi que era o coração técnico do RPPS. Comecei a estudar, fazer essas anotações, e aí, posteriormente, houve muita procura, né, para eu estar passando, eu estar ensinando aquilo que eu já tinha estudado. E o pessoal começou a pedir, por que que você não escreve um livro, né? Escreve um livro para a gente. E aí eu decidi, saiu o livro.
E esse livro você lançou recentemente, né? Foi no final do ano?
Foi agora em dezembro, no final do ano. Escrevi ele ano passado, pós-reforma 103, que trouxe bastantes alterações aí para o RPPS. Tornou aí um nicho muito, né, técnico, bastante interesse, e eu decidi estar compartilhando esse conhecimento aí de anos de prática e de estudo.
Muito bem, Elaine, você atua há mais de 2 décadas, né, assessorando órgãos públicos, estruturando o RPPS e orientando gestores, contadores e também procuradores. Na prática, onde estão hoje os maiores desafios dos regimes próprios de previdência?
Especialmente aí eu vejo que ocorre bastantes equívocos em dominar aquilo que são os conceitos essenciais aí do RPPS. E eu foco bastante sobre esses conceitos no meu livro, porque eles é o coração do RPPS. Então, depois a gente passa aí a estudar um pouco da metodologia do cálculo. Então, mas para definir se um servidor tem direito a uma aposentadoria, qual é a melhor regra, precisa ser dominar os conceitos técnicos, como data de ingresso, né, aposentadoria especial, todos esses conceitos.
É um assunto bastante técnico, né?
Bastante técnico, e por isso que eu friso, né? Precisa dominar aquilo que é importante.
Ou ter, né, uma assessoria, né, altamente competente.
É, o livro, ele já está apto a fazer esse trabalho. A ensinar para o profissional aquilo que ele precisa para estar atuando com segurança aí na área dos benefícios previdenciários dos servidores públicos.
Que bacana.
É direto, é prático, né? Tá tudo esquematizado e resumido. Linguagem simples e acessível.
Ah, isso é muito importante, né?
Exatamente, porque daí todo mundo tem acesso, inclusive servidores públicos.
Certo. É muita gente só passa a se interessar por previdência quando a aposentadoria se aproxima, né? É porque entender o RPPS desde cedo faz tanta diferença na vida funcional do servidor público.
Porque ele passa aí a ter a oportunidade de tá organizando e tá se preparando para a aposentadoria, né? Ele pode organizar a vida funcional dele. Muitos servidores não sabem que tem tempo do regime próprio, do regime geral, que pode ser averbado no regime próprio, ou tempos de outros entes públicos, né, que também pode ser averbado. E às vezes existem ali lacunas na vida desse servidor que ele também não sabe, só vai tomar conhecimento muito próximo da aposentadoria. E às vezes essas medidas, né, até adotar as medidas que vão organizar aí a vida laboral dele, fazer uma averbação, pode estar atrasando aquele momento de aposentadoria.
Às vezes falta documento, falta tempo de serviço, alguma coisa assim.
É, o que às vezes acontece, o servidor, ele chega achando que ele tem um tempo, já completou o tempo de contribuição. Mas não podemos esquecer que tivemos uma reforma aí no final do ano de 2019, mudaram as regras, novas regras de transição, então aumentou o tempo de contribuição e o cálculo. Isso exige do profissional aí mais domínio nas técnicas no cálculo de tempo de contribuição. Às vezes, esse servidor também, ele pediu uma licença para tratamento de interesse particular, não houve contribuição nesse período, e esse tempo vai ser descontado. Professores, às vezes, ficaram algum tempo fora de sala de aula, e esse tempo não pode ser computado na aposentadoria especial de professor, né, porque não vai se enquadrar na função de magistério. Profissionais da saúde, também pode acontecer a mesma coisa, eles podem ter tido aí afastamentos que não vão ser computados, apesar de contar como tempo de efetivo exercício, mas não vão ser computados como tempo de efetiva exposição. Então, esses movimentos aí na vida funcional do servidor pode, às vezes, colocar a aposentadoria dele mais para frente.
Nossa, e na sua avaliação, a reforma da Previdência, ela foi boa ou não para o servidor público?
Olha, foi uma reforma aí, pontual, né? Aumentou o tempo de contribuição e a idade. Era necessário para tratar do reequilíbrio financeiro atuarial dos RPPS, né? Dos fundos de Previdência. E indiretamente ela acaba sendo boa. Por quê? Porque visa se o fundo de previdência doente, ele está equilibrado, ele possui mais condições de estar mantendo o benefício dos servidores a longo prazo, isso é benéfico para o servidor. Porque existe ali uma garantia de que ele vai se aposentar e receber o benefício.
Certo. O seu trabalho é reconhecido por traduzir temas complexos em linguagem clara. Falta informação ou falta educação previdenciária no serviço público?
Olha, digamos que os dois, né? Esse trabalho de traduzir essas informações aí complexas é exatamente para levar informações claras para esse servidor. Para quem atua com o regime próprio de previdência social, levar essa conscientização, precisa trabalhar com profissionalismo, né, com domínio daquilo que está fazendo. Tá certo. Às vezes as pessoas não buscam informação porque a primeira face parece difícil. Né?
Porque é um assunto muito complexo, né?
É um assunto, exatamente. É um pouco mais complexo, envolve direito administrativo, direito constitucional.
Então, o melhor caminho é buscar um profissional.
É, um profissional.
É o melhor caminho, né?
É, exatamente.
Agora, falam para os nossos ouvintes, quem é Elaine Siqueira, onde você nasceu, qual a sua formação?
Eu sou cuiabana mesmo, nasci aqui. Me formei em direito em 2000. Nessa época, já passei um concurso público. Sou servidora do Tribunal de Contas há 26 anos e há 26 anos também sou advogada. E por isso que eu tive essa oportunidade de estar trabalhando, né, de iniciar e de trabalhar de forma intensa com benefícios dos servidores públicos.
E a gente agradece muito a sua participação aqui, esclarecendo sobre Previdência Social, né? E vamos para o primeiro intervalo do nosso programa e vamos ouvir Trem Bala. Você é fã dessa música?
Sou, sim.
É? Sempre está ouvindo?
Sempre, sempre. Eu gosto muito de música, porque eu gosto muito de palavras, de letras, então, e música é isso, né?
Então vamos ouvir Trem Bala com Ana Vilela.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura enquanto estão aqui, que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro.
Estamos de volta com o programa Música é Lei, hoje conversando aqui com a advogada Elaine Siqueira. O programa Música é Lei tem o apoio do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado Max Russi, do secretário de Comunicação, o coronel Henrique Santos, aqui na superintendência da Rádio Assembleia, Tati Medeiros, gerência de rádio Eduardo Ferreira, produção minha de Itimara Figueiredo e operação de áudio Caio Alves. Hoje falamos sobre a importância de entender a previdência social. Elaine, a gente já falou no primeiro bloco sobre o seu livro, né?
Sim.
A Previdência que Ninguém Ensinou. Esse nome já diz tudo, né? Já começa esse título provocando uma reflexão, né? O que ninguém ensinou, afinal, sobre aposentadoria e previdência do servidor? O que não foi ensinado ainda?
Deixa eu explicar primeiro por que eu escolhi esse livro, nome. A Previdência que Ninguém Ensinou. Porque ele contém tudo aquilo que eu gostaria que tivessem me ensinado, né, quando eu comecei a atuar aí com RPPS. E como eu já falei no primeiro bloco, né, foram as minhas anotações dos temas diários, dos desafios diários ali.
Você começou a carreira no direito já... trabalhando com previdência?
Não, não. Eu comecei, inicialmente eu trabalhei 6 anos com licitações públicas. Mas assim, eu sou servidora e eu dei jeito de sempre, na execução do serviço público, eu estar trabalhando com a área jurídica, que é a área que eu tenho aptidão, né, que eu estudei. Então eu trabalhei ali 6 anos e eu explico isso no capítulo 1 do meu livro, como que eu ingressei no serviço público. E após esse tempo, eu fui lotada, né, no setor que mexia com benefícios previdenciários e lá fiquei, me aprofundei e continuo até hoje, ainda desbravando, né, esse tema, porque os desafios são diários.
É, bem diários mesmo. O livro nasce da vivência, né? Que nem você está falando dos bastidores do RPPS.
É, exatamente. O que ninguém ensinou, aquilo que eu falo, os conceitos básicos, as nuances, os desafios de cada conceito básico. É como se pegasse a pessoa pela mão e eu estivesse ali ensinando pessoalmente aquilo que é importante, tanto para um gestor público, de um órgão público, de um fundo previdenciário, contra um advogado aí que quer fazer planejamento previdenciário de servidor público, que quer estar orientando seus clientes. Então, tem tudo que ele precisa para iniciar com segurança.
Que erros mais comuns você percebe na gestão previdenciária e que poderiam ser evitados com a informação correta?
Ainda eu acho que o erro campeão aí é no enquadramento, né? Nas regras de transição, existe confusão, muita confusão com relação à data de ingresso do servidor público, que é importante para enquadramento desse servidor numa regra de transição, que geralmente são regras mais benéficas com relação à idade e ainda mantém a forma de cálculo de proventos com integralidade e paridade. Ocorre equívocos. E eu fiz questão de estar esmiuçando esse conceito aí no livro, do ponto de vista daquilo que é importante e técnico para enquadrar um servidor numa regra de transição.
Isso também abrange as pessoas da iniciativa privada?
Não, porque as pessoas da iniciativa privada, elas estão vinculadas ao RGPS, né, o Regime Geral de Previdência Social, mais conhecido aí como o INSS, e eles têm outras regras de transição. Data de ingresso não, porque a data de ingresso, o que ela é conceitualmente? É a data em que o servidor ingressou em cargo efetivo, né, que ele ingressou no serviço público em cargo efetivo. E a iniciativa privada, ela é seletista, né, ela é contratual, então se aplica outros requisitos, seria a data de filiação. Então, existe essa diferença. A emenda 103, ela aproximou um pouco mais os dois regimes, mas ainda existe conceitos diferentes.
Mas qual que é o conselho que você dá para quem está começando, quem está ingressando, começando a vida profissional agora, né? Porque a gente percebe que é muito necessário que tenha esse planejamento.
O servidor público, você fala?
Sim.
Que já comece a organizar, a pensar na sua documentação, né? Verifique sempre, se for RGPS, o seu CNIS, as suas anotações. E se for um servidor público, que procure conhecer ali a legislação do ente, a legislação do cargo, o regime estatutário, né, do ente. Aqui no estado de Mato Grosso, a lei complementar 04, né? Professores têm a Lei Complementar 50, onde prevê bastante direitos, aquilo que vai da sua vida funcional que pode afetar na previdência, na aposentadoria futuramente. Então, está atento, né, às novas mudanças, porque eu creio aí que a 103 não foi a última reforma previdenciária.
Poderemos ter muito mais.
Eu acho que futuramente, sim.
E quando falamos em previdência, falamos também de responsabilidade fiscal e social. Como equilibrar direitos dos servidores com a sustentabilidade dos regimes próprios?
A reforma previdenciária, ela já veio exatamente por isso, para isso, né, para aumentar o tempo de contribuição. Houve um aumento aí da alíquota de contribuição, que aqui no estado de Mato Grosso era 11%, passou a ser 14%. O equilíbrio, a portaria 1467, ela estabelece ali vários mecanismos. Não é minha área de atuação, eu atuo mais aí com a legalidade, né, das concessões, Mas eu sei que hoje em dia a legislação dos regimes próprios está bem mais, digamos assim, amarrada nessa direção de dar equilíbrio financeiro, técnico e atuarial.
Certo. E olhando para o futuro, qual o caminho para construir políticas previdenciárias mais eficientes, justas e sustentáveis no Brasil?
É isso que você acabou de falar, né? Visando aí a garantir uma gestão mais eficiente, né? E também pessoas mais preparadas para lidar aí com esses servidores, com os benefícios dos servidores ali nos órgãos, nos fundos, para se evitar, depois de uma concessão do benefício, uma revisão, que às vezes pode gerar aí alterações na vida desse servidor que já está aposentado. Um benefício concedido com uma metodologia de cálculo aí e correta, né, para não gerar benefícios que, de repente, não caberia ali naquele momento. Então, isso também mexe com o equilíbrio do fundo, a manutenção, uma justiça social. Então, é isso. Porque a previdência, ela é um direito social, né? Quando o servidor se aposenta, é aquela verba que ele vai ter remuneratório de caráter alimentar para se manter aí depois que ele encerra a sua vida profissional. Então, é uma verba muito importante. É a subsistência desse servidor, dessa pessoa. E, ao mesmo tempo, o fundo, ele deve, né, só arcar com aquilo que é justo. É justo para o servidor, que ele teria direito.
E para nossos ouvintes que querem, né, estão interessados em ler o seu livro, onde conseguem comprar, tem o Instagram, fala pra gente.
Vocês podem adquirir o link que está no meu Instagram, né, @elainesiqueira.rpps, e também na loja virtual. É só jogar lá no Google, a Previdência que Ninguém Ensinou, Elaine Siqueira, também pode ser acessado por lá, pela loja virtual.
Qual que é o seu Instagram?
elainesiqueira.rpps.
Que bacana, muito obrigada pela sua participação, pela clareza e por compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente no programa Música Lei.
Obrigada por me receber e por essa oportunidade de estar falando desse tema, né, que eu gosto e que é tão importante para mim e para a vida também das pessoas, de servidores públicos.
É verdade, foi um programa necessário, esclarecedor e que com certeza ajuda muitos servidores a enxergarem a Previdência com mais consciência e responsabilidade, né, Elaine?
É, de todos, né?
De todos. O Música Lei fica por aqui, mas o conhecimento continua. Estaremos com vocês na próxima semana e a gente se despede com a música escolhida por Elaine, que chama Sua Onda, com Marisa Monte. Obrigada mais uma vez, Elaine, até mais.
Obrigada, obrigada.
Lavei a alma pra começar. Nadei na água, pisei no chão. No meu caminho cruzei deserto, de peito aberto na contramão. Mirei o mar, respirei o ar. Já conversei com meu coração. Não tem porquê não dar certo se o universo pode caber. Veio a alma.